Nós estamos numa série, uma série de 2 meses, nós começamos agora em outubro, uma série chamada Retorno à Santidade. É uma série em que ela é periódica, nós já tivemos essa série a última vez em 2019, que é um desafio para nós como igreja, voltarmos os nossos olhos e fazermos ajustes necessários para que a gente viva uma vida santa, uma vida segundo os ensinamentos e a palavra de Deus. Então, nós estamos orando juntos para que o Senhor nos santifique, para que o Senhor nos desperte a uma vida santa, para que nós possamos voltar à santidade e voltar de novo, de novo, de novo. Para isso nós temos feito um jejum. Toda semana nós temos sido desafiados a um jejum. Na primeira semana nós fizemos jejum de doces, guloseimas e sobremesa, açúcar. Durante essa semana agora nós fizemos um jejum de filmes e séries. E o jejum dessa semana é o jejum de café, refrigerante, suco e bebidas em geral. Água pode, tá bom? Água pode, tudo bem? Então nós vamos estar, esse jejum começa na segunda-feira amanhã e vai até o próximo domingo. Então todas as vezes em que você sentir aquela vontade de um café, alguém aqui gosta muito de café? Eita, esse vai ser bom, hein? Os próximos eu acho que vai ser mais difícil, viu gente? Eu não vou dar spoiler não, mas... Então se você gosta muito de café, quando você bater aquela vontade assim do café, ore, fala: Senhor, me ajuda a ser santo assim como o Senhor é santo. Amém? E todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós estamos nos reunindo em todos os nossos campi para ter um tempo de oração. Oração uns pelos outros, oração por nós mesmos, para que o Senhor nos ajude a viver essa vida santa. Então, estou sentindo falta de muitos aqui na quarta-feira. Então venha ter esse tempo junto com a gente de jejum e oração. E uma coisa que a gente tem feito todos os domingos é ter um tempo pessoal antes da pregação para nós nos consagrarmos a Jesus e pedirmos que o Espírito Santo tenha livre acesso ao nosso coração nessa jornada de santidade. Então, se você pode, eu quero te convidar a se ajoelhar aí onde você está. Se você não tem essa possibilidade, não tem problema. Mas o meu desafio para você é que você use desse tempo para dizer: Jesus, por favor, Deus, ministra da tua santidade na minha vida, Pai. Me ajuda a ser santo assim como o Senhor é. Pai, como igreja, nós nos rendemos diante do Senhor nessa manhã, numa posição que representa submissão. Porque juntos nós queremos declarar que nós queremos nos submeter à ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Juntos nós queremos declarar que por nós mesmos nós não conseguiremos viver uma vida santa, limpa e livre. Nós nos prostramos diante do Senhor porque nós reconhecemos que no Senhor é possível. Então, fala com a gente nessa manhã. Ministra aos nossos corações, Deus. Alcança o nosso coração nessa manhã. Que a doce voz do Teu Espírito Santo fale com cada um de nós aqui de maneira íntima e pessoal as coisas que precisam ser corrigidas. e que a tua mão nos sustente e nos conduza nesse caminho de correção, de pureza, de santidade. Nós nos submetemos ao Senhor nessa manhã, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Então nós estamos nessa jornada. O primeiro passo que a gente falou no primeiro domingo foi pecados de pensamento. Essa série, ela é baseada num livro que se chama Retorno à Santidade. Se você quiser acompanhar essa jornada junto com a gente, você pode fazer através desse livro, você pode buscar na internet o livro Retorno à Santidade e ir lendo semana após semana junto com a gente. Então, o primeiro passo foi pecados de pensamento, o segundo passo foi pecados de atitude, que também pode ser chamado de pecado de posicionamento, e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre pecado de palavra, pecados de palavra. A Bíblia, ela tem várias citações em relação à fala, ao que a gente declara. Ela diz que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E Tiago, ele escreve um texto bem pesado em relação à nossa língua. Queria que nós lêssemos o capítulo 3 de Tiago, a partir do verso 1. Se você trouxe aí a sua Bíblia, vamos ler juntos. Se você não trouxe também, vai aparecer aí em uma das nossas telas. Olha só o que, que diz esse texto, bem, bem difícil. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Os freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuoso ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a própria língua. É um mal que não pode se refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, a gente vê aqui o livro de Tiago nos alertando a respeito do desafio que é termos uma língua sã, sadia. E quando a gente fala a respeito de pecado de palavra, eu não sei você, mas uma coisa que vem imediatamente à minha mente, são palavras que é de conhecimento geral, que não são saudáveis de serem ditas. Palavras imorais, palavrões, palavras de baixo escalão, né? Essas palavras assim que quando são ditas geram constrangimento, dependendo de onde você está. Então, quando a gente ouve esse primeiro título da pregação, Pecados de Palavras, vem muito à nossa mente assim: ah, eu não falo palavrão, eu não falo imoralidade, então nessa eu estou ok, estou safo. Eu acho que eu já posso até ir para casa. Porque a gente sabe que existem pessoas que lutam em relação a isso, principalmente no meio secular. A gente vive essa semana retrasada, a gente faz um café aqui com as pessoas que estão chegando na igreja. Em um dos cafés, uma moça disse assim: nossa, eu preciso de igreja. Ela veio de outra cidade, e ela disse assim: eu preciso muito de igreja, eu preciso de PG, porque eu vivo no mundo secular, eu passo o dia ouvindo tanta besteira, que eu preciso muito dessa comunhão sadia, de pessoas falando coisas saudáveis. Então, quando a gente tem essa vivência do secular, de pessoas que não conhecem a Jesus, de pessoas que banalizam o que é dito, banalizam a questão sexual, banalizam a questão da pureza mesmo do que se diz, essa questão da palavra dita parece que fica estigmatizada. Mas nessa manhã a gente vai conversar um pouco sobre o que vai além disso, do que vai além de uma palavra torpe, de um palavrão, de um xingamento, de uma palavra de cunho imoral, o que vai além de todas essas coisas. Tiago 1, no verso 26, diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então, quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, nós vemos que o dizer, o proferir, ele tem um significado profundo em relação a todo o contexto do reino. Por exemplo, quando Deus estava criando todas as coisas, ele poderia ter feito um estralo, não poderia? Tipo, ter mentalizado e feito um tchabum assim, as coisas irem acontecendo, mas por meio da palavra, por meio do que foi dito, as coisas foram sendo criadas. Ele disse: haja luz e houve luz, haja separação do seco e do molhado, e aí fez-se a terra e fez os mares. Ele foi declarando, ele foi liberando palavra. E a gente vai vendo o peso das coisas que são ditas, até mesmo à medida em que a história bíblica vai se desenrolando. Vocês lembram no momento em que Isaac vai liberar a bênção da primogenitura sobre Esaú? Que quando Esaú chega, ele fala: eu já liberei a minha palavra, eu já dei a minha palavra sobre Jacó. Então nós vemos ao longo da história que as coisas que são ditas, elas têm um peso. O que nós declaramos tem um peso no reino espiritual. Isso faz parte de uma premissa do reino de Deus. O que tem saído da sua boca? O que você tem declarado? Como que você tem lidado com as coisas que você diz? As palavras que têm sido proferidas por você, são palavras de bênção ou maldição? São palavras doces ou palavras amargas? Mateus, no capítulo 12, no verso 36, diz: mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Olha só, que peso, que quão sério é o que a gente tem dito. Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Efésios 5:4 diz: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que sejam inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Então, voltar os nossos olhos para aquilo que nós temos dito, voltar os nossos olhos para aquilo que nós temos falado, trazer a percepção de santidade para a nossa língua, é importante para essa jornada de retorno à santidade. Então, o primeiro passo, primeiro ponto da nossa conversa nessa manhã, é: assuma um compromisso profundo com a verdade. Assuma um profundo compromisso com a verdade. Colossenses 3:9 diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. E quando a gente ouve a respeito de um desafio como esse, assumir um desafio profundo com a verdade, às vezes, olhando de forma superficial, às vezes parece simples, porque a mentira, ela é algo rechaçado, tanto para quem conhece Jesus, como para quem não conhece. Existem pessoas que param e falam assim: olha, eu odeio muitas coisas, mas eu detesto é mentira. Vocês já ouviram essa expressão? Alguém já falou isso perto de você? Eu não gosto de mentira, eu não aceito a mentira, eu não tolero a mentira. E aí, quando a gente ouve a respeito de mentira, às vezes a gente pode se colocar num posicionamento meio igual, nós falamos sobre a questão da língua imoral, do palavrão. Ah, estou safo dessa também. Então, a gente vai fazendo um check, né? Não falo palavrão, não falo imoral, não minto. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e para os conselhos que a palavra de Deus nos dá, falar a respeito da verdade vai muito além dessa questão literal da mentira, sabe? Tipo, você pegar isso e dizer: não peguei. A gente sabe que Satanás, ele trabalha de uma forma séria na vida de algumas pessoas para que elas mintam. Satanás, ele é muito sagaz. Eu costumo dizer que ele se coloca num posicionamento ao longo da nossa história, e ele vai percebendo todos os traumas, todas as feridas do nosso coração, e vai jogando as iscas, se aproveitando das nossas lacunas emocionais, para fazer com que pecados se tornem uma realidade na nossa vida. Então, existem pessoas que, mediante ao fato de se sentirem inferiores, rejeitadas, encontram na mentira uma forma de aceitação, uma forma de preenchimento interior. E se você luta com esse pecado, Jesus é aquele que preenche as nossas lacunas. Há liberdade para você, como nós cantamos aqui. Mas muitas vezes, talvez, você não tenha vivido cativo ao pecado da mentira. Mas existem mentiras que podem fazer parte da sua vida que você tem passado despercebido em relação a elas. Sabe aquelas coisas mais simples assim? Você encontra alguém e fala: eu vou na sua casa, mas você nunca vai. Alguém pede uma oração para você e você fala: olha, eu vou orar por você, mas você nunca ora. Você marca um horário e fala: eu vou chegar meio-dia, e você chega 3 horas da tarde. Isso é mentira. Cumprir os votos, honrar as suas palavras, fazem parte do projeto de Deus para uma vida santa para você. E a gente via isso de uma forma muito clara e perceptível há alguns anos atrás. Eu tive um encontro com Jesus em 94. E naquela época, o Evangelho não era disseminado como é hoje. E a gente tem aqui pessoas que tiveram encontro com Jesus muito antes disso. E falar que você seguia a Jesus Cristo era um selo de honestidade, de verdade. Se chegava nas cidades menores e falava, não, fulano é crente, pode vender para ele, mediante a palavra. Quantos já viveram uma época assim? Porque o Evangelho é marca de verdade, de honra, de compromissos. Mas aí a gente vê pecado relativizando a nossa vida cristã. E aí às vezes a gente fala assim, eu não minto, mas se você tem declarado e selado compromissos e não tem honrado esses compromissos, nessa manhã o Senhor está te chamando para fazer uma análise. Por quantas pessoas você já disse que oraria por elas e não orou? Quantos compromissos você disse que iria, sabendo que não iria? Quantos votos você fez, já descumprindo esses votos no seu coração? Você entende que o Senhor nos chama para fazer uma análise mais profunda em relação às palavras que a gente declara, à vida que a gente leva? Nós somos o povo da cruz, nós somos o povo do reino de Jesus Cristo. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. E as trevas não se misturam nesse lugar. Então, durante esse tempo, o Senhor está nos chamando para nos achegarmos à luz e olharmos essas coisas pequenas. Parecem pequenas, sim, mas elas não são, porque elas não fazem parte do reino ao qual nós pertencemos. E aí a gente vai abrindo espaço, a gente vai permitindo, às vezes até mesmo dentro de casa, com as coisas que a gente diz para os nossos filhos. Tem uma mentira que as mães contam, que é clássica, não é? Na volta a gente compra, não é verdade? Tão clássica que a gente já normalizou elas. São detalhes como esse, sabe? Que já se tornaram tão comuns para a gente, mas o Senhor está nos chamando a voltar para esse lugar e dizer, olha, Jesus, eu preciso corrigir essas coisas, me mostra as palavras que eu tenho dito que não têm sido verdade, me traz a revelação das coisas que eu tenho declarado e que eu sei que não serão cumpridas. Então, assuma um profundo compromisso com a verdade. O segundo ponto é, identifique e vença a murmuração. 1 Coríntios 10:10 diz, e não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. 1 Tessalonicenses 5:18 diz, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. O pastor Gilberto, ele sempre faz uma analogia em relação à escassez. A escassez é uma semente de Satanás na sua vida. O sentimento de escassez, o sentimento de falta, é uma semente do diabo para tirar os seus olhos daquilo que você já tem. Porque a frase clássica, a gente tem algumas frases clássicas aqui na nossa igreja. Uma delas é, você é a resposta. E outra delas é: quem tem Jesus não tem falta de nada. Então, nós servimos a um Deus de plenitude. E todas as vezes em que as circunstâncias tentam tirar os nossos olhos do que é pleno, para voltar os nossos olhos do que falta, é uma tentativa de Satanás, para que você perca a percepção de que Jesus está cuidando de todas as coisas, e de que nele você tem absolutamente tudo o que você precisa. Então o ponto 2 é um chamado de Deus para nós, para tirarmos os nossos olhos da insatisfação, da escassez, tirarmos da nossa boca a palavra de que tem faltado, e colocarmos nos nossos lábios uma palavra de gratidão: Jesus, eu tenho absolutamente tudo o que eu preciso. Olha para você nessa manhã, você está vestido, você está alimentado, você está bem cuidado, você dormiu numa cama quente, você tem saúde. Olha para os feitos do Senhor na sua vida, olha para as portas que Deus abriu para você nos últimos dias. Talvez você possa olhar e dizer: mas Fábio, não tem nada favorável aqui. Eu tenho uma notícia para te dar: Deus está cuidando e zelando de você. Você está vendo sob uma perspectiva pequena, limitada, mas o Deus que nós servimos, Ele vê muito além, Ele vê longe. Talvez você não consiga perceber o cuidado, mas você pode abrir os seus lábios e entregar palavras de gratidão a Deus, porque aquele que vê num caminho e num pensamento mais alto que o meu e o seu, ele tem um futuro de paz e esperança para você. Não foi isso que a gente declarou no mês passado, quando o profeta diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de você. Pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro de esperança para você. E Ele usa até mesmo os dias difíceis, para fazer com que a gente cresça. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, ainda que tudo esteja contrário. Abandone a reclamação, abandone a murmuração, abandone as palavras que são amargas. Escolha as palavras doces, as palavras de gratidão. Deus tem zelado por você, Deus tem guardado a sua vida. O salmista diz que aqueles que estão no Senhor, aqueles que habitam no esconderijo dele, descansam numa sombra, e tem a convicção de que Ele é o seu refúgio, que o Altíssimo é a habitação dele. Ele diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Ele dá ordem aos anjos dele ao seu respeito. Você pode agradecer, você pode encher os seus lábios de gratidão a Jesus. Abandone a insatisfação, porque a insatisfação, ela é pesada. Você conhece alguém insatisfeito? Você conhece alguém que reclama de tudo? Quando a gente dá espaço para a insatisfação, a bênção chega e a gente não percebe. Sabe aquele cara que trabalha numa empresa, ganha uma premiação, recebe uma participação nos lucros, aí está todo mundo feliz, fala assim: é? Podia ser maior, né? O tanto que eu trabalhei. Fulano recebeu muito mais e trabalha menos que eu. Ao invés de olhar e dizer: Senhor, obrigado, a bênção chegou, a premiação chegou, Senhor, obrigado. Mas os olhos estão tão voltados para a insatisfação e para a escassez, que a bênção chega e ela não percebe. Então purifica os seus lábios, tira a insatisfação, tira o peso da escassez e da murmuração dos seus lábios. Identifique essa murmuração, olhe para os seus dias, olhe para a sua semana. Quantas vezes você reclamou? Quantas vezes você permitiu que a murmuração brotasse no seu coração e inundasse o seu dia de um mar de escuridão. Assim. Olhe para a sua casa e agradeça por ela. Olhe para a sua igreja e agradeça por ela. Olhe para os seus filhos e agradeça por eles. Por eles serem diferentes um do outro. Por um ter energia demais e outro ser calminho, que equilibra a sua casa. Olhe para o emprego que Deus te deu e agradeça. Olhe para as pessoas que trabalham com você e agradeça. Deus colocou pessoas específicas. Um para ser um suporte para você nos dias difíceis, outro para você exercer o seu ministério e dar testemunho para Ele através da sua vida, outro para curar você da sua prepotência. Deus governa sobre todas as coisas, Ele te coloca no lugar certo, convivendo com as pessoas certas. Então, amanhã, quando você chegar no seu trabalho, olhe para a pessoa mais difícil lá e fale: Senhor, obrigado pela vida de fulano, porque o Senhor me trata através da vida dele. Que o Senhor está me curando através da vida dele. Obrigado, Jesus, por ele ser tão chato, insuportável. Obrigado, Jesus. Vou fazer, filha. Só tem gente legal lá no meu trabalho. Encha o seu coração de gratidão. Encha o seu coração de gratidão. Não seja uma daquelas pessoas que as pessoas não querem estar perto, porque só sabem reclamar. Seja daqueles que fazem com que o dia à sua volta seja uma bênção, porque você aprendeu a olhar para as coisas boas. O ponto 3 é: use as palavras para inspirar e motivar. Efésios 4:31 diz: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. 1 Coríntios 1:10 diz: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Engraçado que esse ponto, ele meio que tem voltado em cada passo, tanto no passo de pensamento, quanto no passo de atitude. E o pastor Gilberto até brincou no domingo, falando assim: como é bom falar mal dos outros, né? Como é bom criticar os outros, né? Ele falou assim: não é bom, não satisfaz, assim, porque a gente fica perfeito quando a gente fala do outro. Então a gente fica bom na fita, assim, o pastor Gilberto brincou. O desafio de Deus para nós é permitir que da nossa boca saia palavras de bênção em relação às pessoas que estão à nossa volta. O que você tem falado em relação às pessoas? Acho que foi o Matheus que falou no domingo à noite, falando assim, de fazer fofoca reversa. Não foi, Matheus? Foi você? Todas as vezes que você sentir vontade de falar mal de alguém, pensa numa coisa boa e fala: nossa, fulano é uma bênção, né? Olha a qualidade que ele tem. Ele arrasa no trabalho, né, Lê? A Lê está pregando junto comigo aqui, está me dando as dicas. Mas, vigiar e perceber o que nós temos declarado em relação às outras pessoas faz parte do processo de santificação de Deus na nossa vida. E o autor do livro, você que vai ler esse capítulo durante a semana, ele fala até mesmo na nossa relação entre igreja, porque viver nessa relação de corpo, pelo fato de sermos humanos, é um desafio. Todo mundo sabe o que fazer. Todo mundo sabe como fazer. Todo mundo tem uma opinião. E aí muitas vezes a gente está tão, com o nosso coração tão tomado das nossas opiniões, que a gente tem perdido o privilégio que é ser o corpo vivo de Cristo. Porque a gente acha que as nossas opiniões são mais importantes do que viver em comunhão, do que adorar em comunidade, do que sentar e ouvir aquilo que Deus tem para nós, do que olhar para a nossa liderança e reconhecer o que Deus tem feito através da vida dela. E a gente fala, olha, eu não sou, existe um ditado que diz, minha boca é um túnel, né? Um túmulo. Minha boca é um túmulo. E o meu pai, ele tinha um problema sério com a língua dele. Então lá em casa, todas as vezes que minha mãe estava comentando alguma coisa, ela tinha que falar assim, ó, Tião, isso aqui você não pode falar, viu? E aí ele dizia assim, que é isso, Ivonete? Minha boca é um túnel. Aí todo mundo, é um túnel mesmo, tudo que entra. Mas muitas vezes a gente está assim, igual meu pai, sabe? Eu falo mesmo. Eu falo mesmo. Só que nessa manhã, o Senhor está nos chamando para uma análise. O que você fala é doce ou é amargo em relação ao outro? O que você fala constrói ou destrói em relação ao outro? Você tem sido uma fonte que jorra águas limpas ou uma fonte que jorra águas sujas? Você tem olhado para as pessoas à sua volta e tem as encorajado? Ou você tem lançado uma pá de terra, uma pá de cal nos sonhos e nos projetos de Deus para a vida das pessoas à sua volta? Quem é você nessa jornada? Em que posição a sua língua está nessa caminhada até a volta de Jesus Cristo? Então o Senhor, Ele está nos chamando para fazer essa análise. Lucas 6, 41 e 42 diz, porque você repara no cisco que está no olho de seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ter a viga que está, ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O Senhor está nos chamando como igreja, para termos uma língua santa, e permitirmos que da nossa língua saiam palavras de bênção e encorajamento. E quando eu estava meditando sobre isso, o Senhor me confrontou em relação às palavras que nós temos declarado em relação à nossa vida. Talvez você tenha olhado para a sua casa e você tenha dito, não tem jeito. Minha casa é uma miséria, minha casa é uma derrota. Talvez você tenha olhado para os seus filhos e tenha dito, meus filhos não têm jeito. Talvez você tenha falado, aberto a sua boca contra o seu casamento. Você tem falado, meu casamento é um erro, meu casamento é uma derrota, meu casamento é uma maldição. Amém, filha. Nessa manhã, o Senhor está nos chamando para essa análise. Uma análise de rever as palavras que saem da nossa boca. Mas Ele está nos chamando para ir além do que é superficial, sabe? Do que é raso. Ele está nos chamando para uma análise profunda. Ele está nos chamando para trazer verdade para tudo o que a gente declara. Até aqui quando a gente canta. Quantas vezes a gente canta inúmeras coisas, a gente entrega a vida, entrega tudo, com todo o fôlego que tenho, cantarei da sua bondade, mas no dia mau a gente não sabe nem ver onde a bondade de Deus está. Eu te louvarei desde a noite até o amanhecer, e a gente acorda na correria, faz 1 bilhão de coisas, o dia acaba e a gente não consegue ter um momento de reconhecimento de quem Deus é. Você tem honrado as suas palavras, a verdade naquilo que você diz? Você tem permitido que da sua boca brote palavras de gratidão e não de murmuração? Você tem sido uma fonte de crescimento e encorajamento na vida das pessoas à sua volta? Você tem declarado palavras de vida e não de morte a respeito de você mesmo? Pela fé, você pode permitir que a sua língua, a sua boca, as suas palavras sejam santas. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Essas são perguntas e confrontos que Deus está fazendo comigo e com você. Ele está nos perguntando nessa manhã: ei, filhos, a santidade e a pureza que eu tenho para você é profunda, é séria, é relevante. O Evangelho é para todo homem e para o homem todo, na nossa totalidade, na totalidade do nosso ser. Existe recurso em Jesus para mudar a minha vida e a sua vida completamente. E aí você pode ouvir isso e dizer: Fábio, mas você não conhece a minha história. Você não sabe como eu cheguei até aqui. Você não sabe as marcas de palavras que foram lançadas na minha vida, e por essas palavras, hoje, eu lanço palavras. Você não sabe o peso das experiências que eu vivenciei, por causa disso a minha língua, ela é pesada. Sabe o que diz o Salmo 139? Ele é maravilhoso. Ele diz assim: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo que faço. Mesmo antes de eu falar, o Senhor sabe o que vou dizer. E esse Deus, que te conhece tão bem, que conhece as suas palavras quando ela ainda não chegou, quando elas ainda não chegaram à sua boca, Ele diz que há esperança para que você seja livre de todo pecado de palavra. Há esperança, há santidade, há transformação em Jesus. Há esperança. E a gente tem falado disso, e o autor fala isso no capítulo introdutório do livro, que essa série não é uma série de desespero, uma série de peso. Essa série é uma série de alívio. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa série é uma lembrança de Deus para mim e para você, de que nele nós podemos ser livres. Que esses pecados que nos deturpam, esses pecados que nos desconfiguram, eles perdem força diante do nome poderoso de Jesus Cristo. Para cada luta que você tem passado, para cada queda que você levou, existe um recurso de Deus para que você se levante, seja fortalecido, e para que no grande dia o Senhor olhe para você e diga: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, vem viver a eternidade comigo. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Apresente aí diante do Senhor tudo que Ele disse para você que precisa ser corrigido nessa manhã. Diga: Jesus, o Senhor é a minha esperança. Eu coloco a minha esperança no Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor aqui as coisas que eu tenho dito, a forma com que eu tenho dito, o que eu tenho falado ao meu respeito, a respeito das pessoas, o que eu tenho falado a respeito da vida, as mentiras que eu tenho contado, os votos que eu não tenho conseguido cumprir. Eu coloco diante do Senhor o meu pecado, a minha fragilidade. E eu peço ajuda, eu peço socorro diante da Tua palavra. E nós clamamos por socorro, Jesus, nós clamamos por ajuda. O Senhor conhece cada um de nós e o Senhor sabe quais pecados de palavra precisam ser arrancados da nossa vida. Então, Espírito Santo, passeie aqui no nosso meio nessa manhã, mostrando para a gente os pontos em que nós precisamos nos arrepender em relação a isso, e mostrando para a gente o caminho para que a gente seja livre desses tipos de pecado, e derrama do Teu sangue sobre nós nessa manhã. Que correntes sejam quebradas, que cadeias sejam levadas ao chão, que toda prisão seja desfeita na mente, no coração, nos lábios. Espírito Santo, que assim como foi declarado a respeito do Senhor Jesus e do Teu sangue, derrama do Teu sangue sobre nós nessa manhã, trazendo pureza, trazendo santidade, limpando, lavando. Jesus, nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos da Tua manifestação nas nossas vidas. Coloca as palavras certas nos nossos lábios, Jesus. Que toda palavra maldita seja desfeita agora, no nome de Jesus. Toda palavra lançada por nós mesmos, que gerou prisão em nós, que seja desfeita agora, no nome de Jesus. Você que tem aberto a sua boca para dizer: eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou vencer, Eu nunca vou me casar, eu nunca vou encontrar alguém, eu nunca vou conseguir me manter de pé, eu nunca vou vencer determinado pecado. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro desfeita toda palavra maldita contra a sua própria vida, no nome de Jesus. Você que recebeu palavras de maldição contra a sua vida, dizendo que você nunca daria certo, de que você nunca iria para frente, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro, seja quebrada toda palavra de maldição contra a sua vida. Você que tem vivido cativo a pecados relacionados à mentira, você olha para você mesmo e diz: eu não quero mais mentir, mas você não tem conseguido ser livre. Você tem voltado constantemente diante da presença de Deus, dizendo: Deus, eu menti de novo, eu não queria ter mentido, foi uma mentira desnecessária. Receba da parte de Deus uma força e um entendimento sobrenatural para que você seja livre dessa cadeia, dessa prisão, no nome de Jesus. Seja livre, Espírito Santo, faz o que só o Senhor pode fazer, toca da forma que só o Senhor pode tocar, no nome de Jesus. Nós nos consagramos a Ti nessa manhã, Jesus. Limitados, pobres, cegos e nus, não temos absolutamente nada para te oferecer. Com essa revelação de quem a gente é e do que a gente tem, nós clamamos: nos socorre, nos ajuda e glorifica o Teu nome nas nossas vidas, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Se você chegou aqui nessa manhã e você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, existe um momento na nossa vida que a gente olha para a gente e fala: eu não dou conta de mim mesmo, eu não consigo comigo mesmo, eu preciso de ajuda. Existe um lugar onde essa ajuda é perfeita. Esse lugar é na presença de Deus. Existe uma pessoa onde a força é perfeita, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Então, se você está fora deste lugar e longe desta pessoa, e você hoje precisa dizer: Jesus, me salva, me socorre, eu quero orar por você. Enquanto eu estiver orando, você pode erguer as suas mãos. Esse erguer de mãos é dizendo, essa oração é para mim. Eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, e eu preciso declarar que Jesus é a minha salvação. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por pessoas que chegaram nessa manhã aqui precisando de socorro, e que nessa hora, nesse momento, essa pessoa quer reconhecer que esse socorro é o Senhor, e quer reconhecer o Senhor como a salvação. Cada pessoa que ergue a mão nessa manhã é uma pessoa que declara isso. Então apresenta a vida de cada uma delas nessa manhã, e eu clamo, Jesus, para que pela Tua bondade e misericórdia, o Senhor transforme a vida dessa pessoa, por completo e por inteiro. Que o Senhor cumpra a Tua palavra na vida de cada um que levanta a mão nessa manhã, no nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo, se você levantou a sua mão, tem uma ficha azul na cadeira em que você se sentou. Essa ficha está escrito: minha melhor decisão. Não vá embora sem preencher essa ficha. Através dessa ficha, nós vamos te conhecer e entender como igreja nós podemos te ajudar e te servir. Se você está nos acompanhando do campus online, tem um QR Code aqui no canto da tela em que você pode apontar a câmera do seu celular, ou você pode clicar num link aqui embaixo. você vai ser direcionado para um formulário em que nós vamos poder também te conhecer e chegar até você, entender como a gente pode te servir. Você que está aqui lá fora, os nossos amigos do time de acolhimento estão com essa sacola escrito Nova Vida. Nós temos um presente para te dar, é uma Bíblia. Então não vá embora, entregue a sua ficha, receba essa sacola e seja abençoado no nome de Jesus. Nós vamos caminhar juntos. Eu quero agradecer você por esse tempo juntos. Eu quero te convidar a ficar de pé para juntos nós celebrarmos o Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja uma realidade na sua vida. Que você tenha uma semana poderosa, sobrenatural na presença de Jesus. Que você tenha momentos íntimos e pessoais com o Senhor nos seus momentos de devocional. E que os anjos do Senhor te sustente pelas suas mãos. Vamos celebrar!